Preta Lia Black Books.
Livro.
Livro.
Editora.
Editora.
Pretos.
Pretas.
Pretaria.
Pretaria.
Olá, este é mais um episódio do seu podcast com foco na autoria negra, preta, afro e da diáspora africana. Eu sou Rosivanita Viana e apresento o podcast Pretaria, que surge como um canal de comunicação para a promoção de escritores, escritoras negras antirracistas. Quantos escritores negros você conhece? Vamos empretecer a literatura brasileira?
Livro, editora, pretos e pretas.
Pretaria!
Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte, em 1946, e migrou para o Rio de Janeiro na década de 1970, onde se graduou em Letras pela UFRJ e trabalhou como professora da Rede Pública de Ensino da capital fluminense. Se tornou mestre em Literatura Brasileira pela PUC, do Rio de Janeiro, em 1996, e doutora em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense, em 2011. Participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros, do Quilomboje. Em 2003, publicou o romance Ponciá Vicêncio, pela editora Maza, de Belo Horizonte. O livro foi incluído nas listas de diversos vestibulares de universidades brasileiras e vem sendo objeto de artigos e dissertações acadêmicas. Em 2006, Conceição Evaristo traz à luz seu segundo romance, Becos da Memória, em que trata, com o mesmo realismo poético presente no livro anterior, do drama de uma comunidade favelada em processo de renovação. E, mais uma vez, o protagonismo da ação cabe à figura feminina, símbolo de resistência à pobreza e à discriminação. Em 2007, sai nos Estados Unidos a tradução de Ponciá Vicêncio para o inglês, pela Host Publications. Vários lançamentos são realizados, seguidos de palestras da escritora em diversas universidades norte-americanas. Já sua poesia, até então restrita a antologias e a série Cadernos Negros, ganha mais visibilidade a partir da publicação em 2008 do volume Poemas de Recordação e Outros Movimentos, em que mantém sua linha de denúncia da condição social dos afrodescendentes. Porém, escrita num tom de sensibilidade e ternura, próprios de seu lirismo, que revela um minucioso trabalho com a linguagem poética. Em 2011, Conceição Evaristo lançou o volume de contos Insubmissas Lágrimas de Mulheres, em que, mais uma vez, trabalha o universo das relações de gênero num contexto social marcado pelo racismo e pelo sexismo. Em 2013, Becos da Memória ganha nova edição pela editora Mulheres, de Florianópolis, e volta a ser inserida nos catálogos editoriais literários. No ano seguinte, a escritora publica Olhos d'Água, livro finalista do Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas. Já em 2016, lança mais um volume de ficção, Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Em 2017, o Itaú Cultural de São Paulo realizou a Ocupação Conceição Evaristo, contemplando aspectos da vida e da literatura da escritora. No contexto da exposição, foram produzidas as Cartas Negras, retomando um projeto de troca de correspondências entre escritoras negras iniciado nos anos 90. Em 2018, a escritora recebeu o Prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra. Em 2019, foi convidada para ser uma das curadoras do primeiro clube de literatura antirracista do Brasil, a Pretaria Black Books. A Pretaria mantém esse canal como um instrumento para a difusão da autoria negra na literatura brasileira.
Universo Pretaria.
Vitórias.
Lutas.
Conquistas.
Podcast Pretaria.
O podcast da Pretaria.
Dona Conceição Evaristo, é com muita honra que te recebemos aqui hoje no nosso podcast. Seja bem-vinda. Os seus primeiros escritos foram publicados nos Cadernos Negros do Quilomboje. Quando começou a escrever e qual o significado da escrita e da literatura enquanto linguagem para a senhora?
Bom, eu comecei a escrever muito cedo. Eu sempre escrevi na infância, na adolescência. Inclusive, quando eu terminei o curso primário, eu ganhei um prêmio de literatura. Na minha infância e na minha adolescência, a escrita ela significava muito um local de reflexão, um local de pergunta. Eu achava que ler e escrever me daria resposta a uma série de angústias, né? Eu acho que a escrita ela tem essa possibilidade de te colocar em contato com você mesmo. E, ao mesmo tempo, também essa possibilidade, quando o texto está publicado, convocar outras pessoas.
A senhora foi a convidada de 2020
para ser curadora especial da Pretaria Black Books. É o nosso primeiro clube de leitura antirracista do Brasil, um projeto colaborativo de mulheres que priorizam a autoria negra. Sobre essa iniciativa do clube, do nosso clube, qual a importância dessa colaboração de autores negros indicar outros autores negros?
A gente sabe que a instituição literária, bibliotecas, crítica literária, entrevista, oferecimento de prêmios, a gente sabe que os autores, as autoras negras, normalmente estão fora. Um ou outro, né, ou em dado momento, a instituição literária nos abre espaço. Na verdade, a literatura, como instituição, eu não estou falando do texto, eu estou falando do livro depois de publicado, é uma espécie de igrejinha, né? Então, determinados autores, eles vão ser sempre citados, eles vão ser sempre chamados, eu estou falando nessa literatura que a gente, nessa igrejinha que a gente está fora. Então, a gente também conseguir formar os nossos clubes e ter também uma política de citação, divulgar esse trabalho, e eu acho que a Pretaria tem essa função, tem essa possibilidade, né, de trabalharmos segundo, né, o nosso olhar, a nossa perspectiva, lançar essa literatura para o mundo até, né?
Exatamente. Partindo desse princípio de igrejinha, pensando nesse conceito, a gente sabe também que a literatura, como outras áreas do conhecimento, elas sofrem fortes influências do racismo estrutural. Diante de tudo isso, como que a gente pode publicar as nossas escrevivências diante de um mercado editorial forjado para apagar as nossas memórias, dona Conceição?
Olha, eu me lembro que talvez há uns 20 a 30 anos atrás, no movimento negro, nos reuníamos, os escritores, poetas, a gente sempre dizia da necessidade de ter editoras negras. Só que isso era um sonho, porque era tão difícil, né? A editora negra que a gente conhecia era a Masa, que acho que já tem uns 30 anos no mercado. Era uma editora também pequena e tudo. Então, mas a gente sempre falava da necessidade de ter editoras negras. Porque se a gente não fizer um trabalho primeiramente entre nós, por exemplo, eu estou super feliz do Carlos Assunção agora está publicando com uma editora grande, né? Que foi a Companhia das Letras. O Carlos Assunção está com 93 anos. Quanto tempo esse poeta vinha publicando para os 93 anos? Que bom que ele conseguiu! Principalmente quem é inédito, né? Não dá para você ficar esperando o interesse de alguma editora grande. Eu acho que a gente tem de começar pelas editoras pequenas, preferencialmente as editoras negras. Quem tem condição, porque eu acho que nós temos também uma parte da comunidade negra que pode fazer essas experiências editoriais, montarem casas de publicação, e a gente começa com aquilo que a gente tem. E não ficar nessa expectativa que uma grande editora vai nos chamar, até pode chamar, mas depois, quando você também já tem um nome. Porque dificilmente uma editora grande vai investir no inédito, e principalmente se for uma literatura de autoria negra.
E a gente observa bastante isso. Mas a gente também observa que nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, uma presença maior de pessoas pretas nas mídias em geral e na publicidade. Como é que a senhora avalia esse movimento que vem acontecendo há um tempo?
Olha, é perceptível, sem sombra de dúvida, essa presença, né, na mídia. Nos últimos tempos, propagandas têm aparecido pessoas negras, né, que não era muito comum. Pode ser fruto das ações afirmativas. Agora, eu acho que a gente deve pensar é o seguinte, que a presença de um ou de outros não corresponde ao número exato ou uma quantidade exata necessária. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma visibilidade como escritora negra, mas várias escritoras negras não têm essa visibilidade. Então, qual o risco que corre de se entusiasmar demais? Então, essa possibilidade de promoção, ela não corresponde à realidade do coletivo como um todo. Eu acho que a gente deve, sim, aproveitar essas oportunidades. Eu acho que cada pessoa negra que consegue chegar a determinados espaços, ela deve, sim. Mas nós não podemos perder de vista essa perspectiva que os poucos que estão ali não representam numericamente o coletivo. E aí eu acho que esses espaços também é um espaço que a gente tem que aproveitar para levantar essa discussão. Estamos muito felizes, mas
é preciso a reflexão de como isso está acontecendo realmente. Né? Bom, dona Conceição Evaristo, em 2019 a senhora disputou a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, depois de um movimento que é lindo, né? Nacional, que indicou o seu nome. E a gente nota, na academia hoje, pouca presença de escritores negros, mesmo tendo como fundador o escritor negro, que é o Machado de Assis, que por muito tempo foi tido como um homem branco.
Mostrando quanto a visibilidade da literatura é racializada. Na sua trajetória, quais foram os principais desafios enfrentados?
Olha, o primeiro desafio foi realmente publicar, mas muito benéfica, porque o primeiro lugar de recepção do meu texto foi junto ao Movimento Social Negro. Antes até de eu ter publicado, mas saraus que a gente fazia, encontros, isso tudo foi dando para a gente também uma circulação. O meu nome começar a circular dentro do Movimento Social Negro, isso foi muito benéfico. Eu agradeço muito. Agora, é interessante porque o espaço da literatura, comadres e confrades do lado de lá, como toda a inteligência brasileira, a intelectualidade brasileira branca, é uma intelectualidade racista. Eles estão sempre duvidando de nossa competência. Então, eu começo por editoras negras. Hoje, eu estou na Palas, mas mantenho meu vínculo de publicação com editoras negras. E um fato que eu gosto de contar com todas as letras e com a boca bem grande é que eu tive a oportunidade de participar de vários eventos com escritoras e escritores brasileiros, inclusive fora do país, diversas vezes. Alguns desses escritores e dessas escritoras só passaram a me cumprimentar e querer fazer pose do meu lado quando eu ganhei o Jabuti. Então, enfrentar o racismo no meio de pessoas que se dizem intelectuais, pensantes, talvez seja pior do que você enfrentar em outros determinados espaços, que você pode até chegar o dedo na cara. Em outros espaços, não. Se você rodar a baiana, no meu caso, que eu sou a mineira, se rodar a mineira, ainda vou ser vista como uma pessoa mal educada. Então, eu acho que o principal entrave é o racismo, sim, que perdura entre nós, inclusive entre as cabeças pensantes.
Exatamente. A senhora falou sobre participar de movimentos negros, né? E aí, pegando esse gancho, a gente sabe que, além de escritora, a senhora também se posiciona enquanto ativista dos movimentos negros e movimentos de mulheres também.
Hoje, dia 25 de julho, comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. É importante frisar que essa data ganhou destaque a partir de um encontro de mulheres negras, latinas e caribenhas na República Dominicana, onde elas levaram ao evento discussões sobre os diversos problemas e alternativas de como resolvê-los. A partir desse encontro, nasceu a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas. A rede, junto à Organização das Nações Unidas, a ONU, lutou para o reconhecimento do dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
Como que a gente pode destacar essa data para nós mulheres hoje, atualmente?
É, mais do que nunca, eu acho que ele é um dia também de denúncia contra o feminicídio, né? E de denúncia, inclusive, sobre a condição das mulheres negras, porque nós somos vítimas do feminicídio, né? Dessa agressão explícita, e somos vítimas também das agressões cotidianas, né? Da própria impossibilidade de vida que nos é colocada. É para a gente celebrar a nossa potência, porque se nós não fôssemos potência, nós não teríamos chegado aqui. É dia de celebrar a nossa potência, mas é um dia de denúncia também do aviltamento diário, principalmente que as mulheres negras sofrem.
Realmente, dona Conceição, o dia 25 de julho não é apenas uma data de celebração. É uma data em que as mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais refletem e fortalecem as organizações voltadas às mulheres negras e suas diversas lutas. No Brasil, por exemplo, em 2 de junho de 2014, foi instituído por meio da Lei nº 12.987, o dia 25 de julho, como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, homenagem a uma das principais mulheres, símbolo de resistência e importantíssima liderança na luta contra a escravização.
Bom, dona Conceição, é um prazer para a gente, né? Uma honra, na verdade. Muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast. Obrigada também pela curadoria especial no nosso clube da Pretaria Black Books. E obrigada por tudo que a senhora representa para nós.
Eu que agradeço pela deferência, pela acolhida, e saúde para todas, todos e todos nós.
Pretaria.
Escrevendo nossa própria história.
Quer participar do nosso podcast? Você pode fazer suas perguntas sobre os autores dos livros enviados na Black Box, do Clube da Pretaria. Envie sua mensagem de texto ou seu áudio para a gente através do WhatsApp 11 27 99227 5786. Sua pergunta pode ser selecionada e entrar no próximo programa. Para fazer parte do Clube Pretaria Black Books, acesse nosso site www.pretaria.com.br.
Pretaria!
Pretaria!
Estaremos de volta no dia 15 de agosto. Esperamos você por aqui novamente. Hoje, encerramos com um poema de autoria da nossa convidada. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas. Roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Vozes Mulheres, Conceição Evaristo.
Podcast Pretaria.
O podcast da Pretaria.